ジオショー。
どうす。
Então, amigo, estamos aqui no Thunder Radio Show. Ao meu lado direito, para quem está nos vendo, duvido, tem Leandro e a mim. Boa noite, Leandro e a mim.
Boa noite, mas quem estaria nos vendo?
Deus.
E se alguém estivesse nos vendo,
Deus estaria, a todos.
Estaria nos vendo por qual ângulo? Porque aí eu posso não estar à sua direita.
É tudo relativo.
Sei
lá, mil coisas.
Mil coisas. Você está bem? Foi boa semana?
Bem. A semana foi boa, podia ser melhor. Mas vai melhorar, eu tenho certeza disso.
Você já se habituou aos seus 4 chips telefônicos, Thunderbird?
Foi um golpe que eu recebi dessas empresas telefônicas de celular. Eu sempre sou golpeado. E assim, eu sempre tomo na cabeça. E isso é pra eu aprender. E eu não aprendo.
Bonzinho só se dando, é isso?
É isso. Mas você tá bem, né?
Eu? É. Muito bem.
Animadão.
Provavelmente.
Amanhã vai inaugurar o seu estádio lá,
amanhã,
né?
Amanhã tem jogo do Palmeiras, não tem inauguração de estádio.
Não?
Isso é secundário.
É secundário.
Tem jogo, isso
certo,
é importante.
Certo, muito bem. Boa noite, Chico Malta. Como vai você?
Boa noite.
Você tá legal, velho?
Bem, você?
Tá tudo bem?
Você
tá legal? Tá tudo bem?
Super feliz.
Você tá legal?
Ótimo.
Tá tudo bem?
Ótimo.
Como foi sua semana?
Foi boa.
Foi uma boa semana?
Foi. Uma boa semana curta, né?
Tá feliz?
Tô, produtiva.
É isso que importa. E a gente tá muito feliz porque hoje o nosso convidado é ele mesmo, Kleber Simões. Isso mesmo. Kleber, aliás, Kleber Geraldo
Lelis
Simões. Tudo bem contigo?
KGLS.
Isso, KLJ, ele mesmo. Como é que você tá, mano?
Melhor agora.
Ah, legal que você veio. A gente tá armando essa visita há um tempão, mas daí ele tem um lance de discotecar no DJ Club, não é isso?
Sim.
Todas as terças-feiras. Daí ele falava, cara, eu não posso porque eu vou discotecar lá. E hoje ele fez um esforço.
Hercúleo.
Para estar aqui e nos presentear. Com a sua sabedoria. Com a sua cultura, a sua música e seus conhecimentos gerais.
Prevejo uma hora divertida também.
Ah, vai ser uma hora muito divertida. A gente... Eu tava ansiosão, porque assim, né? Você tem que entender o seguinte, Chico. O KLJ é aquele cara, assim, é o DJ que conhece muita música. E eu já vi ele se apresentando e, assim, ele sempre vem com barbaridades pra cima da gente nas nossas orelhas. Então eu tava muito apreensivo, porque eu falei assim, ó, eu tenho que mostrar uns negócios aqui que eu não posso pisar na bola. Entendeu?
Responsa, né?
E daí o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou pegar a música que eu mais gosto de George Clinton. Antes de começar o programa, eu falei assim, pô, eu peguei um George Clinton. Eu disse, não gosto muito de George Clinton. Então começou bem o negócio. Começou bem. E a gente vai ouvir esse som, então, só pra animar um pouco a festa. Vamos ouvir uma música do George Clinton.
Like we knew they would. Do it. Funkin' like we knew they would. Get ready.
Já tá, hein?
Não, tem Bella Genial. Entendeu? Sacou? Essa coisa de George Clinton de chamar os amigos e fazer um som no palco. Tinha, e nesse disco em específico, que é um show que ele faz assim, ao vivo e tal, uma banda gigantesca, tem aquele cara da fralda e tal. Chegou um momento do Clinton ali que ele ficou loucão, né? Ele ficou doidaço, né, cara? Ele era muito maluco, quer dizer, ele é.
Usou muito, né? Muita coisa.
É, nós. Eu e ele,
chapa o cérebro.
É... Kleber, me fala o seguinte, quais são as suas grandes influências musicais, assim? O que que pega mesmo? O que que formou o KLJ?
É, vamos dizer o que ainda forma, né? Uhum. Porque a música é muito ampla, tem muita coisa boa no mundo, muita coisa nova. Mas a minha formação musical mesmo, como DJ, foi o funk. Uhum. Funk dos anos 80.
Tá.
Ali, One Away, M2 May... O Chique também, Gap Band, esses caras aí, basicamente, né? Superior Movement.
Earth, Wind and Fire?
É, tem muita banda, muita, tem muita coisa. Que aí eu acompanhei a transição, né? Quando eu comecei a ouvir o funk, eu acompanhei a transição do funk para o rap.
Sim.
Que foi uma transição, né? Como o dia pra noite, né? Uhum. Existe uma transição, né?
Sim.
E aí o rap me levou para o blues, para o jazz, para o rock,
claro,
né?
Claro, lógico.
Por causa dos samples.
Sim.
Então a minha formação foi o funk. Eu gosto muito de jazz também.
Uhum.
Gosto muito. Ouço muito.
Você lembra do primeiro show que você foi, assim, que você assistiu? Ou você quis ver e não conseguiu? Você falou assim, puta, perdi esse. Ou então, fui nesse, uau. Você marcou assim.
Tipo... Não, um show, eu fui em outros shows antes desse que eu vou falar agora. Mas o show que me marcou, que me fez eu decidir ser DJ, foi o meu eu superior que falou, não foi nem eu.
Só.
Foi o show do Kumo G.
Em Santo André.
Em Santo André.
Você foi nesse show, mano?
Foi, porque...
Caramba, bom,
a história é assim, era pra eu ter ido no Palmeiras no sábado.
Certo.
Eu não tinha dinheiro pra cortar o cabelo, eu quis cortar o cabelo com a tesoura sozinho. Meu cabelo errado. Ficou horrível, eu falei, não vou. Aí no outro dia eu meti um boné.
Certo.
Eu arrumei um boné, não sei com quem, e fui para o Clube House. Falei, eu não posso perder esse show do Kumo G.
Sim.
E cheguei lá e, bom, aí preparativos para o show, né? Chegou o DJ, tava ali passando o som, e ele tocou a música do Tim Maia.
Ah, você lembra qual?
Tocou a música do Tim Maia, Você Mentiu.
Tá.
Pam, 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 pam. Enfim, só. Ele foi tocando a música, todo mundo olhando, pá, e eu lá na plateia. Aí entra o refrão da música, Você Mentiu. Você mentiu. Você mentiu pra mim, né?
Sure.
E aí o DJ, você mentiu, tio, 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 tio. Eu falei, não é isso! Eu sou isso! Acabou! Não, o Kleber que tava dentro de mim, ó, pega, falou, é isso, DJ,
que
acabou!
Legal, mano.
Porque até então, por ignorância, pela informação que não chegava...
Sim. Era difícil ter acesso.
Eu achava que os scratches só podiam ser feitos com discos importados, com discos especiais,
aí,
blá, blá, blá.
Isso aí.
E ele ali fez scratch num disco nacional. Então só. Ele me abriu um leque de possibilidade de fazer scratch em qualquer disco.
Pode crer.
Entendeu? Você vê que coisa? Que coisa até infantil, até inocente da minha parte. E eu vi aquilo, eu já era DJ ali, gostava e tal, mas eu... Aí, ó.
Você animava umas festas?
Ah, eu... os anos 80... Antes do Kumo G vir ali, 84, 83,
sim.
Foi uma época que tinha muita festa em casa.
Só, só.
Então eu junto com o Ed Rock, a gente tinha uma equipezinha
só.
Que a gente juntava o 3 em 1 com tape deck, com o amplificador, pedia a caixa emprestada. E aí a gente fazia a festa assim, a gente ficava no quarto, com a porta trancada, os equipamentos tudo lá,
certo.
As caixas na sala e as pessoas dançavam na sala.
Que demais.
E a gente olhava pela fresta da fechadura...
Se tava dando certo.
Pra ver se tava dando certo. Pode ir, pá, história real.
Esse é o lance, porque assim, como você começou como DJ dessa forma, assim, improvisando equipamentos e tal, No rock eu comecei da mesma forma. Era um amplificador para ligar todos os instrumentos e a voz.
Muito louco.
Mas isso a gente fazia uma ação e se divertia muito. E por se divertir tanto, eu larguei das coisas que tinham me impingido. Tipo, você vai ser isso, meu filho. Eu larguei tudo pra fazer um rock, cara. Uhum. E essas coisas são marcantes mesmo, né, velho? Você, foi, você descobriu o DJ antes, inclusive, de formar os Racionais.
Sim, sim, eu já era já. Antes do Racionais. Racionais tá com 25, uhum. Sou DJ há 28. Pode juntando ver. A parte amadora e profissional.
Só. E quando que deu o start, ele falou assim, peraí, velho, se a gente formasse um grupo...
Ah, o start aconteceu assim muito naturalmente, porque eu ia na São Bento, né? Ah,
você era backspin ou era?
Não, eu gostava dos dois.
Como gostava que era o nome dois. Da outra?
Eu
era...
sempre fui meio divergente.
Era backspin? Qual que era o nome da outra equipe? Putz, velho. Putz.
Até o final do programa a gente
lembra, pode crer.
Uhum. Alô, Twitter. Salva a gente.
E aí, cara. E aí a gente.
Você se encontrava com o pessoal lá da São Bento.
É, o Brau fala pra mim que ele viu o show que eu fiz com o Ed Rock.
Uhum.
Lá no Clube do Rap, na Brigadeiro Luiz Antônio, patrocinado pelo pessoal do Região Abissal.
Uhum.
O DJ era o Giba, sim. O Gilberto Giba do Região Abissal. E ele, sim, tinha lá um clubinho, um salão pequenininho. E ali acontecia o Clube do Rap.
Tá.
E aí eu fiz show com o Ed Rock lá. E o pessoal chapou, gostou muito, que é aquela coisa do DJ, o DJ só. Combinando com o MC. Certo. E o Brau tava lá, só que eu não lembro. Ele veio falar comigo, o show de vocês, da hora. Uhum. Só que aí eu encontrei o Brau mesmo, foi na São Bento. Uhum. A gente comeu, eu ia, ele também ia. Dos quatro Racionais, eu só. E ele que ia. Mas a gente se encontrava assim de longe e tal. Uhum. E aí o Milton Salles, o cara que ajudou a formar o Racionais, ele já tinha esse conhecimento com o pessoal do Região Abissal e ele armou um lance no Copan, no edifício Copan,
sim,
com um amigo dele, um alemão que chamava Hans, e ele tinha um micro estúdio na casa dele.
Port Studio?
É.
Pode crer.
E aí ele falou assim, não, vamos lá que o cara tem uma mesa, um microfone, a gente pega a bateria eletrônica do Gilberto e a gente leva lá e a gente faz um som. E ele chamou eu para produzir, que ele acompanhava mais, eu com o Ed Rock.
Só.
E eu não sabia, eu só era um diretor, né? Só falava, vamos fazer assim, assim, assim. E aí ele chamou o Brau. Uhum. A gente ficou um mês lá indo todos os finais de semana, todos os domingos, sábado e domingo. E aí, um domingo, ele chegou com o Brau lá. É. Não, aqui, ó, esse cara também é legal. Que pá, colou. Eu falei, não, eu conheço ele já, pá.
Pode
e aí, ali foi basicamente o começo do Racionais, né?
Em assim, que ano, você acha? 85?
Ah, 25 anos atrás, cara.
É, 86 por aí.
Porque nessa aí a gente época... começou a trabalhar junto depois, a gente pegou uma amizade. E eu trabalhava de office boy no centro. E ele falava, mano, tô sem trampo e tal. Eu arrumei o trampo pra ele. Aí a gente começou a se ver todos os dias. Aí já
era. Eu lembro nessa época foi quando foi minha banda, né? E assim, eu ia no centro. E eu lembro de uma cena que eu nunca vou esquecer, cara. Eu tava passando na frente de um McDonald's ali perto da São Bento. E tinha os caras dançando break. Eu falei, mas o que tá acontecendo, velho? O que é isso aí? Eu fiquei muito curioso com isso. Pouco tempo depois, eu comecei a perceber que tinha um movimento ali. Mas como eu era do rock, morava no ABC, era uma distância abissal.
Certo.
Era muito longe.
Sim.
Mas assim, a primeira vez que eu tomei conhecimento no Brasil que isso rolava, foi ali na São Bento, mas era na frente do McDonald's. Você lembra dessa parada? Os caras dançando e tal.
É, isso foi pouco tempo, né?
Uhum.
Os caras faziam também na 24 de maio, né? Fizeram ali na 24 de maio.
Na galeria.
Na galeria não, ali no cruzamento da 24 com a Dom José.
Sim.
E na São Bento eles começaram ali mesmo e depois que foram pra estação.
Você lembra da primeira apresentação, já como Racionais? Onde foi? Foi legal?
Foi em algum lugar da zona... Não. Ó, eu vou contar de uma que se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Uhum. Racionais tocou no teatro ali da Praça da República.
Sim.
Naquele teatro.
Pode crer.
Tocamos até com o DJ Zulu e a Sherry Line. A Sherry Line, ele que Cantinha. Armou pra gente tocar lá.
Pode crer.
E a gente foi, tocou, tinha 15 pessoas na plateia, 10 pessoas.
Pode crer.
Foi uma coisa que me veio agora assim que eu lembro.
Como é que era a tua relação com os outros membros da comunidade, assim, do rap, assim? Eu lembro que saiu o Cultura de Rua, que tinha, eu acho que era o Taíde e o MC Brown, é isso?
Blau. MC Blau.
E tinha o MC Código Jack, 13.
Código 13,
MC Taíde. Jack, exatamente. MC Jack de Rap da Banana, não é isso?
O rap,
Rap da Banana?
Não, Rap do Centro. O Rap da Banana é o... Ah. O... Cara...
A gente tá ficando velho, cara.
Tá, o HB... Tempo! Tempo foi foda.
Tempo! Eu lembro que eu fui no lançamento dessa coletânea, né?
Mas esse Rap da Banana não tá no... Não tá no
Cultura de Rua.
Não, não tá não.
Sim. Mas eu lembro que eu fui no lançamento desse disco, dessa coletânea, né? Que foi, eu acho que foi o primeiro disco que eu lembro no Brasil de lançar um disco.
Vinil mesmo?
Foi o primeiro. E foi surpreendente, porque eu cheguei lá, tinha o Escova... O Escova produziu, acho que o Código 13. Sim. O Nazi estava produzindo o Taíde e tal. Foi o primeiro contato que eu tive, assim. E daí pra frente, a coisa cresceu muito. Ali, você acha que ali foi o start, assim, de os grupos se organizaram? Assim, é possível, vamos pra cima e vamos fazer um som.
Eu acho que o grande start... Porra, é foda, né? É difícil falar. Cada um vai falar de um jeito.
Uhum.
Mas o Pepeu e Mike foi o grande start. Tudo começou a partir deles.
Sim.
Com eles cantando.
Sim.
E a São Bento ao mesmo tempo ali, entendeu?
Informações?
Diga lá, centro da cidade, MC Jack, é isso?
É, centro da cidade.
Matias Pinto, o homem sudaca que é...
Matias, grande Matias.
Super antenado no mundo do rap.
Seu boa, Matias. Obrigado, meu velho. É isso aí, exatamente. Eu lembro que em 90 pintou um lance no Brasil que chamava-se MTV. E na MTV, eu lembro que alguns DJs foram escolhidos e tal, e eu fiquei com o rock alternativo, óbvio. E o Rodrigo Leão começou a apresentar o Yo MTV Raps.
Rodrigo Brandão, não é isso?
Não, Leão.
Ah, Leão. Leão, outro, primeiro, outro, primeiro.
Daí o Rodrigo saiu, eu lembro que ele foi o primeiro DJ demitido, ele até veio aqui falar com a gente e falou sobre isso. E daí entrou o Felipe, lembra dele? Que era um carioca.
Felipe do Rio, lembra?
Exatamente. E o Felipe começou a apresentar o Yo. Foi a primeira vez que eu vi vocês lá. Você lembra desse encontro?
Lembro.
Porque eu lembro perfeitamente.
Fala você.
Vocês estavam na escada, sentados na escada. Vocês estavam todos sentados na escada, assim, esperando pra gravar, eu acho. Tal. E eu tava subindo, assim. E eu tava esbaforado, eu tava... Enfim, e tava lá subindo, assim. Eu cheguei, assim, olhei pra vocês e falei assim... E aí? E vocês olhando pra mim e falaram assim... E aí, mano? Eu falei... Então, legal, hein, que vocês estão aqui, né? Então, eu preciso subir. E vocês estavam no caminho! Eu falei, e agora? O que eu vou fazer, cara? Eu preciso passar por esses caras, mano. Eu falei, bem, então vocês me dão licença. E eu fui passando no meio, assim, ó. E passei e subi, assim. Eu falei, mas esses caras... Nossa, velho, esses caras são da pesada. Eu fiquei com medo ali, mano. A gente tinha 20 anos. Fiquei com medo ali, velho. Eu fiquei com maior medo ali, cara. Depois a gente se encontrou de novo no show do Public Enemy, no Ibirapuera. Você lembra desse show?
Lembro.
Foi espetacular, né, cara?
Foi sensacional.
Aqueles dois, cara. Na verdade, todo o time do Public Enemy. Uns caras muito da pesada, né, velho?
Potencializou muito o rap em São Paulo. Potencializou muito o Racionais.
Sim.
Porque eles... Não, eles nos convidaram a cantar com eles.
Sim,
no
eu tava
palco,
lá, cara.
Né? Eles que nos chamaram ali, na hora ali.
Foi demais, né, cara?
E, porra, isso aí é inesquecível, né, cara?
Você ganhou a camiseta Public Enemy Staff?
Puta, não lembro.
Eu ganhei!
Ganhou. Tem ela ainda hoje?
Pô, deve estar em frangalhos. E eu lembro de uma coisa muito engraçada do show, assim, né? Que o Flavor, né? O relojão e tal. Ele conheceu o Guaraná. Lembra desse papo do Guaraná?
Guaraná! super engraçado.
Ele ficava com umas garrafas de Guaraná, assim, 2 litros, cara, e ele se apaixonou pelo Guaraná. Então, a cada final de música, ou ele se jogava no colchão, né? Ele tinha um colchão e se jogava, e ele ia no microfone e fazia Guaraná! Ele levou, disse que ele levou vários Guaraná para os Estados Unidos,
amor,
mano.
Porque lá não tinha na época,
né? E os caras estão aí até hoje, né, velho? Eles foram consagrados no Rock and Roll Hall of Fame, como... Entraram pro Rock and Roll Hall of Fame, eu vi a apresentação, foi espetacular, cara.
É, eles estavam em São Paulo aí, um mês atrás.
Na inauguração, reinauguração do Tietê, né?
Você foi lá?
Não fui, eu tava também com Racionais, via.
Todo mundo
falava que foi um puta show, tava lotado, de graça, foi foda.
Demais, né, cara?
Verdade que armou. Valeu.
É isso, ele mesmo.
Está na tela aqui nesse momento.
Estamos acompanhando aqui a representação do Bala da Vez na ESPN.
Valeu, e
o Fernando
está
lá. Obrigado. Fernando tá mandando bem, né, cara? Eu acho que ele está mandando bem.
Não, ele tá...
Mobilidade urbana.
Sim, sim.
Foda-se que você vai ficar na sua SUV congestionado, você precisa de corredor de ônibus.
Claro.
Foda-se que você está, sabe, se espremendo na rua, mas assim, as pessoas querem andar de bicicleta. Foda-se que você tem 19 imóveis desocupados e assim, esperando a melhor oportunidade. Se não alugar, você vai se dar mal.
As pessoas têm que
morar. Isso é legal, né, velho?
Tá certo. Ele tá...
Também ganhou ponto comigo,
velho. Ele tá indo bem.
É, eu também acho, cara. Isso é muito louco, cara. Depois de um bom tempo, cara, você entrou na MTV.
Entrei.
Daí como VJ.
Sim.
Como é que foi o convite?
Eu me convidei.
Sério?
Sim. Por quê? O Iô ficou sem apresentador.
Porque o Rodrigo Brandão saiu, não foi isso?
O Primo Preto saiu.
O também. Primo Preto, o é, primo verdade, Preto é verdade, saiu. É verdade, é verdade.
E isso. Aí o Primo Preto, ele já tava lá um bom tempo.
Tava desde 95.
Ele saiu. Aí o Iô ficou abandonado.
É.
Aí a Joana...
Mazzucchelli.
Mazzucchelli.
Palmas pra ela? Palmas pra Joana Mazzucchelli.
Só. A Joana, ela começou a chamar personalidades do rap de São Paulo.
Sim.
Para ir apresentando o Yo.
Certo.
E aí ela me chamou também. Certo. O Kamal foi lá.
Uhum.
Bom, eu não lembro. Eu lembro que o Kamal foi um dos convidados.
Sim.
E ela me chamou. E aí eu fiz o programa e tal. E aí eu falei pra ela assim: ô, você bem que poderia me chamar pra eu apresentar o Yo. Ela falou assim. Ah, não, aí ela cruzou o braço e falou assim, é mesmo? Eu vou falar com a diretoria. E aí eu falei, pode chamar.
Deu tudo certo.
E deu certo.
Puta, que demais.
E aí você foi curtiu? Louco porque me ajudou muito no meu problema da fala, que Sim. eu era extremamente gago.
Uhum.
Hoje eu sou só um pouquinho.
Eu também.
E aí eles não me... Não me forçaram a usar roupa, modelo nenhum.
Só,
né?
Só. Não... Liberdade.
É.
Boa.
Então, isso foi muito bom.
Em que ano foi isso? Eu lembra? Falo...
Puta, eu sou péssimo de data, ô Thunder.
Foi antes daquele VMB de 98?
É o seguinte, faz uns 15 anos atrás.
Foi antes do VMB de 98?
Foi antes de lançar o Nada Como Um Dia Após o Outro Dia.
Tá.
Foi, acho que depois do VMB de 98.
Tá.
Foi depois.
Tá.
Foi ali, 99 e 2000.
Só.
É, mais ou menos isso
acho
aí.
Acho que foi 99, então.
É.
2000 entrou o Taíde, não foi?
É, acho que o Taíde entrou 2001. Mas é mais ou menos essa época, porque eu fiquei no Yo um ano e meio.
Só.
Mais
e curtiu
menos.
A história?
Então,
você gostava de fazer o programa?
Adorava. Fazia parte de uma missão que eu tinha pra época.
Uhum.
De pôr o rap no mapa no Brasil.
Só.
Né? Ir pra rua, falar com as pessoas, porque hip hop é cultura de rua, Sim. né, cara? É o estilo de rua. Então, eu fazia questão de ir pra rua, falar com as pessoas que faziam o hip hop acontecer
no
Brasil, as festas, e a gente fazia as internas também. Então, eu tinha muita liberdade pra falar o que eu queria, pra escolher o videoclipe que eu quisesse, pra eu me vestir do jeito que eu quisesse. Então, Sim. foi muito bom, foi... O pessoal se identificou
claro.
Com a minha presença, assim, com a minha pessoa, né? E foi uma época muito rica que fortaleceu o rap no Brasil inteiro. Então,
pode crer.
Uma das minhas missões aí que eu tive que cumprir aí foi... Eu sou muito grato à MTV.
Você lembra desse VMB? Desculpe.
E o programa que você apresentou na linha do trem?
Lembro.
Lembra?
Lembro.
Tem alguma recordação?
Você estava lá?
Não, eu não estava. Matias Pinto estava.
Grande Matias.
Pô, cara, é muita gente. De... Perdão. Mas esse da linha do trem eu lembro, sim. A gente fazia
várias estrelas. Hã? Matias estava presente?
Matias dizem que estava, reza a lenda que estava.
Por que Matias não está aqui conosco hoje?
Matias não está por algum... Sabe quando sua casa...
Garotas, né? Garotas.
Sua casa é um problema.
Tá certo. Matias, não, mentira, pelo amor de Deus.
Não, tudo bem, Matias, tudo bem. Tá
preparado. Mas eu queria saber assim, se você chegou a ouvir alguma merda assim, por fazer MTV. Assim, teve nego que falou, pô, MTV, cara, qual que é e tal?
Não. Não? Não. Não. MTV não, cara, porque é um programa de música, música, eu falava, a televisão da música.
E era o programa certo, né?
Sim, talvez teve alguma contestação aí, uma vez ou outra. É, uma vez comparar, um cara, não vou falar que é, um cara comparou comigo, a gente trocando ideia, e disse que a Rede Globo era igual a MTV. Eu falei, não absolutamente.
É. Não é igual, não. Eu estive nas duas, não
absolutamente.
É igual. Ainda não. Mais naquela época.
É, entendeu? E aí, se teve alguma contestação, foi essa.
E o VMB de 98? Você lembra dessa apresentação?
Que o Racionais ganhou.
É.
Diário de um detento. E cantou a capítulo 4. Foi demais.
Foi demais.
O Edinho dos Santos estava lá.
Só.
O Edinho foi preso de novo.
Foi.
Pela amor.
Mas estava com a camiseta da Atari, então já valeu, né?
É, valeu.
Mas você lembra desse momento? Foi louco.
Cara. Ah, a gente ganhou.
Foi louco. A gente
ganhou o prêmio, aí eu falei. Eu falei alguma coisa da Europa. É, nós somos trazidos da África pela Europa. Os caras impuseram aqui, blá blá blá. Eu tava dando um discurso e o Carlinhos Brown entrou na frente. E o Carlinhos Brown entrou na frente e cantou alguma música lá. E eu falei. Na hora eu pensei. É a brecha que o sistema quer. Todo mundo quer ver o Racionais brigar com o Carlinhos Braga. Dois pretos brigar na TV agora. Eu falei, não, eu vou ficar quieto.
Você foi fino. As suas palavras foram exatamente essas. Porque eu fiz o programa do VMB, a gente passou isso várias vezes. Ele fez assim, como eu tava dizendo?
É.
Foi fino, velho.
Foi o assunto. Fino, mano. Foi demais.
Eu deixei ele, como né, eu tava cara? Dizendo?
Ele
foi sensacional,
eu falei, velho. Como eu tava dizendo, aí eu repeti o discurso de novo e foi muito bom.
Foi genial,
cara. E de lá a gente começou a fazer show pra caralho pelo Brasil.
Sim. Foi uma coisa positiva.
Claro.
Eu
pro Racionais, pro rap, pro tudo.
Teve um programa do Benja lá que eu fiz uma pergunta pro Mano Brown. E eu perguntei pra ele qual era a importância da MTV, se a MTV fazia falta. Ele disse que sim, né? E eu lembrei pra ele dos dois VMBs que vocês foram lá. E assim, foram o topo do VMB, da festa.
Foi top.
Em 2012, vocês fecharam o VMB com uma família gigantesca no palco. E foi um momento muito bom, assim, inclusive pra mim, cara. Porque eu sempre tinha impressão assim, com você não, porque você, a gente se conheceu no circo, né? Sim. Lembra aquela vez? A gente já tinha uma amizade, se encontrava no aeroporto, você sempre foi com a Paraty e tal. Tinha uma amizade. Mas eu sempre tinha impressão assim, que o Mano Brown não gostava de mim, que ele tinha alguma bronca e tal. E eu tava no camarim, e vocês tinham um camarim de vocês ali, e ele chegou e veio falar comigo, falou, pô, chega lá no camarim com a gente. Eu falei, olha, daí... desanuviou tudo, velho. Foi uma coisa linda, cara. Foi porque tava um momento muito bom da MTV ali, de retomada da música de 2011-12.
Sim.
E vocês fecharam de uma forma exemplar aquele VMB, cara. Foi muito importante pra MTV, entendeu?
Certo.
Pra MTV foi importante isso. E imagino que pra vocês também.
Ah, sim, porque sempre projeta, né? Uhum. A gente ganhar um prêmio de melhor clipe depois de anos sem
gravar. Um clipe importante, era Marighella, né?
É, um tipo um single, né, cara? Sim. E ganhar um prêmio naquela altura, vários anos sem gravar e aparecer com uma música nova e já ganhar, e fazer o videoclipe e ganhar, foi muito bom. Mas eu quero sempre reforçar, não foi bom só para o Racionais, é bom para todos.
Pro rap,
para TV,
sim.
Pro telespectador, para quem curte, entendeu? É bom para todos ver que a gente está aí vivo, no ar, trabalhando, né?
Na TV aberta, assim, agora só tem o Manos e Minas.
É, o Max B.O. tá fazendo o Manos e Minas só. E eu tô na NET com a Vice, né? No canal Noise, com o meu programa Estamos Vivos.
É mesmo? Não como sei. É que faz pra agir? Como é que faz pra assistir
isso aí? Vai lá no YouTube, KLJ Estamos Vivos. Eu já tenho dois. Vai
aí no YouTube, coloca lá, Estamos Vivos. Porque eu fui no YouTube e eu achei, sabe o quê?
Ah.
O Rotação 33.
Isso.
E daí eu te mandei um e-mail já tarde, falei assim, pô, vou pegar assim, bota uma chacacã. Eu falei, não, velho. Porque fazer um mixtape e botar esse, como você tá fazendo isso na internet, pra molecada assistir e falar, ah, é possível. Yes, we can. Isso é demais, cara.
É, que já tem várias visualizações, né? Eu não gosto de ficar puxando muito pro meu lado, né?
Mas eu posso colocar só um pedacinho?
Claro.
Coloca pra gente aquele pedacinho que eu te falei, que ele tá fazendo as mixagens. Boa noite, você. Como vai? Olá, tudo bem? Olá. Boa noite, boa sorte. Qual é o seu nome?
Matias.
Olá, Matias.
Matias também. Não é o Matias, mas é o Matias.
É outro Matias. É outro Matias. Não é o Pinto.
Você é o Matias... Ele não
Rubem,
fala.
Rubem.
Matias Rubem.
Matias
Rubem. Boa noite, Matias Rubem, tudo bem? Esse aqui é o Leandro, aquele é o Chico, esse aqui é o Kleber.
Esse aqui é seu Thunder.
É? Olha lá, bota o som, bota o som, bota o som. Aumenta, também.
Aí eu fiz ao vivo, sem cortes, sem edição. É, mixtape pra mim é isso aí, né?
Cara, não é Terminator X, mano.
É, não. Melhor, fala assim, o cash money é melhor, vou me sentir mais lisonjeado.
Brenilda, mano. Vamos ouvir um som, então. Ele pediu, quando ele foi negociar pra não colocar isso aí, ele falou, põe uma música da Tchaka Khan. Daí eu fui mais anterior, assim, eu coloquei o Rufus e Tchaka Khan, que é uma música que eu adoro e que eu já tentei tirar, cara. Eu tenho uma banda e tem uma cantora que às vezes participa, que ela é incrível.
Você não tem um conjunto?
Eu tenho... É uma banda e um conjunto. Um grupo. É Tchaka Khan, Rufus e Tchaka Khan. É uma música muito forte. Bota ela pra gente ouvir aí.
Tell me that you love me, yeah.
alguma coisa legal, cara. Me diz alguma coisa legal, KLJ.
Diga-me que eu te amo. Chacacã.
Você foi em vários shows,
Ivete, gente? Ivete Stevens.
Tá louco.
Amo essa mulher. Então, fui no show dela no Rio de Janeiro. Ah, já vi ela no Palmeiras,
sim.
E depois eu vi ela no Rio de Janeiro, depois de quase 20 anos, vi ela no Rio de Janeiro, a mesmo alto astral, demais, a mesma alegria, só. A mesma paixão de cantar e de tocar muito bom.
Pode crer.
Puta banda foda pra caralho.
É, né? Mas puta músico foda.
Foda,
né?
Foda.
Você vai bastante no Palmeiras. Qual é o seu time? Coração.
Eu torço pro Santos.
Ah, você também é santista?
Tô triste.
Existe uma frente santista no Racionais, então?
Três
santistas.
Ed Rock, Mano Brown e KLJ. E o Ice Blue é corintiano.
Puxa vida.
Tinha que ter um pra salvar a pátria, né?
Ah, não sei. Eu posso, sei lá, posso ser o seu Rode, ser o Mauricinho, São Paulino.
eu tenho uma admiração pelo São Paulo, sabia?
Sim, imagino. Me explica por quê.
É um time, vamos dizer assim, organizado.
É organizado. É
sempre tem bons jogadores.
Pode crer.
Tem fases boas. É um bom time.
O que aconteceu com o Santos nesse campeonato, você acha?
Meio que parei com o futebol por causa das violências aí que tem acontecido.
Tá, sei.
Mas resumindo, é um lance de diretoria. Sempre é, né?
Sim. Mas você se liga nesses lances super espetaculares, assim, tipo Barcelona, Real Madrid e tal. Você paga um pau pra essas coisas?
Não.
Ódio eterno ao futebol moderno? É isso?
Eu acho bonito os caras jogando, mas sei. Eu não acompanho mais.
Entendi.
Esses dias eu tava vendo. Eu tava assistindo a Globo News na madrugada, à noite, e aí mostrou um lance do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo, o gol que ele fez. Pelo amor de Deus, bola de costa, a bola vindo assim, ele emendou.
Só.
Puta golaço!
Sim, sim.
Mas pro cara fazer aquilo, ele tem que calcular a bola, a velocidade da bola, onde que a bola vai cair. A bola caiu no peito do pé dele. Que golaço!
Ah, aquele gol do Van Persie na
Copa. E ele saiu vibrando que nem um louco, né? Não sei se vocês viram. Puta golaço, mano!
E você não viu o jogo da seleção hoje?
Nada.
Você não viu? Te incomoda, assim, o lance da seleção? Você gosta do Dunga?
Eu não ligo mais. Eu achei que o Dunga ia fazer puta cagada, sabe? Eu falei, puta, é bem pique Brasil mesmo, né, meu?
Só. E a Varsa,
contratar cara? O cara de novo. Mas ele tá ganhou todas, né?
Mas você joga futebol?
Jogava no meu joelho fudido.
Ah, é?
Não jogo mais, não.
E a Varsa?
Não.
Também não?
Varsa Paulista, só que eu conheço.
Ô, Leandro, qual é o time?
Não jogo mais, não, cara.
O time lá do Capão que jogou aquela vez lá, aquela... Como chama o time?
Eu não vou conseguir lembrar.
Eles jogou lá no Bicudão?
Eles também estão velhos.
Não vou lembrar. Isso. É.
Vocês também estão
velhos. Não, mano.
Ninguém lembra mais de nada.
Chega uma hora que é muita coisa.
Muito Google.
Aquele dia que você assiste na TV, você assiste muito TV?
Ultimamente eu tô assistindo HBO, que é foda.
É.
Né?
É.
E o Ned Geo, que eu sempre gosto, sempre gostei de ver.
Sim.
Tem muita coisa interessante sobre o mundo, sobre os animais ali.
Você gosta desse tipo de...
Gosto, Animal Planet.
Você tem BBC?
Tenho, mas eu não. Não, eu acho que não. No meu pacote, não.
No pacote.
Pacote.
É terrível, né, cara? Eu só esses golpes na gente.
É, eu tô assistindo.
Você tem o seu pacote e tal. Porque eu tenho a BBC, tá passando os documentários muito fortes.
É mesmo?
BBC,
e não, no meu não tem o meu, é Sky, não tem o meu.
Ah, Sky!
BBC. Então acho que eu vou pedir. Deve ter, né?
Mas o seu é Sky por causa da Gisele Bündchen?
Não. O meu é Sky porque o prédio é onde eu vou. O meu é Sky porque o prédio no qual eu moro,
sim.
Ele fez um pacote
do Sky.
Do Sky. Então,
entendi.
Você é obrigado a ter. Não,
e da HBO, você gosta do que, assim? Séries?
Vixe,
filmes?
As séries.
Séries.
Leftovers.
Demais! Cara, demais!
Não, olha o nome do bagulho. As Sobras.
É demais!
O que sobrou.
É, os que ficaram. Nossa. É demais, Leftovers.
Muito profundo.
Cara, sabe que eu assisti o primeiro e falei assim, é estranho. Eu assisti o segundo e falei, e no terceiro, eu terminei de ver o terceiro e fiquei em silêncio um tempo, cara, que me pegou muito, velho.
Muito bem.
Posso confessar um negócio?
Diga.
Não sei se eu devo.
Por favor.
Eu acho que foi no oitavo capítulo. Eu me emocionei, velho. Fiquei emocionadão, assim. Fiquei quieto, assim, ó, tipo assim, olhando sozinho em casa, assim. Fiquei olhando assim, ó, pra TV, assim, terminou, fiquei olhando pra TV, fiquei assim, ó. engoli, tal, tomei uma água e passou. Mas leftover, demais.
Aí
demais.
Tem o True Detective.
É genial!
Foda!
Genial!
O último capítulo,
sério? Foda! Blues da pesada.
Muito bom.
Filha sonora, os dois atores, o enredo foda.
Foda, aí.
Muito foda.
E tem o... Como que eu posso esquecer? Lembra? Idade Média, a Idade
Game
Média.
Of Thrones?
Game of Thrones! Muito bom!
É parceiro, mano!
Agora eu vou te
falar. Toca aqui! Caralho! High five!
Mano, você falou de se emocionar. Sim. Eu me emocionei, não sei se você viu, um dos últimos capítulos, ou o último capítulo, que aquela menina novinha, que ela é assassina. Ela compra...
De qual seria?
Qual spoiler?
O Game of Thrones.
Game of Thrones.
Que ela vai pro navio pra uma outra terra.
Ah, só.
E aí o comandante do navio não deixa ela entrar e ela fala uma palavra pra ele de que realeza que ela é. E ele olha pra ela assim e fala, não, entra aí, vai de primeira classe.
Pode crer.
E aí, no final desse capítulo... Uh-huh. É tocada uma música, que a música se chama The Child.
Uhum.
Lá, puta orquestra foda.
Show.
E eu baixei na hora no Shazam.
Shazam,
foda. Shazam é demais. E aí a cena, muito, muito louca, ela na beirada do navio,
sim,
indo e olhando o mar assim. E, pô, eu fiquei olhando a cena. A cena é muito bonita, porque... Eu particularmente, uhum, imaginei o que ela tava pensando ali.
Sim.
Tudo que ela passou,
sim,
na,
sim,
naquela terra violenta pra caralho. Show. Teve que matar pessoas, teve que se juntar com um assassino e fazer isso e aquilo. E ela querendo. E ela abandonando aquilo, indo, tentando ir pra um lugar melhor, né? Show. E a música que chama A Criança, The Child. Essa música é linda. Mim,
derretendo os corações.
Ele é rápido.
Ele é rápido esse cara aqui, mano. É palmeirense, mas é gente boa. E vem cá.
Não.
E a Kalisha? 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 Qual é o nome da princesa?
Ah, eu acho que é Kalisha. Não lembro.
Que gata.
Vamos ouvir. Mas olha que música bonita. Vai subindo.
É o tema.
E o coro são as crianças. Imagina a cena tocando esse som e ela indo.
Não, velho. Sério.
Dolby Surround.
É difícil, mano. Sabe muito que eu vi Game of Thrones duas vezes. Mas tudo bem. É, que mais?
HBO é foda.
É.
Ok? HBO é foda. E tem aquele lá do...
Ah, o... Manda. Hã?
O das bebidas lá, o cara que é...
As bebidas?
O cara que é o que tem o reinado das bebidas.
Boardwalk Empire. Foda! Foda! Demais, cara. Muito foda.
Boardwalk Empire.
É incrível, mesmo. Cara. De novo, trilha sonora, muito foda.
Muito bom. Muito... E os atores.
Muito foda.
A gente viu é demais.
E a história é incrível. História. Roteiro demais. Elenco foda. Nossa, velho. Olha aí, hein? Quem diria? Veja bem.
Agora, o roteiro é do italiano lá, o diretor.
Vamos ver, Leandro.
O que pôs o Robert De Niro na cena e que pôs o Leonardo DiCaprio. Martin Scorsese.
Demais, aí, velho. Meu. Demais, cara.
Esse programa tá muito bom. Daqui a pouco acaba, já é 15 pras 10, porra.
Veja bem, eu sou apaixonado por séries, eu fico assistindo e eu fico cavocando. E eu vou lá no Netflix, e vou lá no On Demand, e eu fico cavocando, cara, e eu descubro umas coisas realmente impressionantes. Não,
é muito bom. É
tipo
muito
The
bom.
Bridge, tem um série que chama The Bridge. E o original é uma produção sueca e dinamarquesa. E a história começa num crime que acontece bem na ponte entre os dois países. E o corpo está dividido bem na fronteira da ponte.
Nossa,
e aí começa uma coisa louca, cara. E uns personagens malucos. E eu vou me envolvendo, cara. Eu engulo aquilo assim, ó. Eu não saio do sofá, velho.
Somos dois. Eu não saio também.
Não saio do sofá mais, velho.
É muito bom.
Muito boa. Você não viu Breaking Bad?
Então, eu não gosto muito, eu não me
identifico. Mas peraí, só um instante. Peraí, vamos conversar. Não, vamos conversar.
Que eu não me identifico.
Você viu alguns capítulos, é isso?
É, alguns.
Mas
é.
Você viu a segunda temporada?
Não.
Você viu a primeira, né?
Não, só.
Então eu posso fazer um pedido especial?
Assista.
É porque isso? Eu já assisti 3 vezes.
Breaking Bad.
Todas as temporadas.
Sabe quem gosta?
Quem?
Ed Rock.
Ah, manda um abraço pra ele. Manda, esse cara é meu brother.
Fala, Ed Rock, Thunderbird, assiste Breaking Bad junto com você.
Assisti 3 vezes, cara. Cara, é um lance que eu descobri assim, há o quê? 1, 2 anos atrás, quando chegaram esses serviços on demand, que eu comecei a não depender de ficar esperando passar o negócio no horário e tal, e marcar. Se bem que no Game of Thrones, né? No domingão aí, na última temporada, eu ficava esperando. E assim, ficava esperando, assim.
Repetia muito.
É, e assim, cheguei até a colocar uns spoilers no Twitter, eles me deram bronca. Mas assim, porque eu muito ansioso, assim, tô ansioso pelo próximo tempo. Sabe que os seguidores do autor da história, que escreve os livros, uhum, eles vigiam o cara e falam assim: cara, você tem que terminar esse livro logo, você tá velhinho.
Muito.
Os caras têm medo do cara morrer de terminar a história, velho. Vê se pode, que maluquice.
É o poder, mano, da TV.
É, né?
Da TV.
Do entretenimento.
Alternativa do entretenimento.
Do entretenimento, isso, cara. Isso. Não é aquela. Eu não consigo ver isso.
Aquela coisa engessada.
É aquela coisa chata que aparece nas TVs.
Aquela mentira, né,
aquela enganação, né, velho? Enganação, não dá, assim, né, velho? Chega de Nascu! A gente tá agora tem um certo padrão. Vamos obedecer o padrão.
E não é falta de dinheiro. Um capítulo de uma novela das 8 custa R$500 mil,
é,
cara.
É, mas então, é muito ruim.
Dá, mano, pra fazer com qualidade.
Tá de brincadeira, é?
Vem cá, você tem algum hobby? Coleções, sei lá, automóveis, mulheres, sei lá, figurinhas,
cachorro,
jogo de futebol de mesa,
coleção de selo,
sei
bumerangue.
Bumerangue?
Pô, pode ser, né?
É, pode ser. Sabe que já jogou bumerangue?
Eu não acredito em bumerangue.
Eu também não acredito em bumerangue.
Eu gosto de tênis. Eu gosto de tênis, calçados? Tênis, calçados.
Ah, entendi.
Não tem um milhão de tênis. Pega aí, estamos no Brasil.
É difícil, né?
Muito difícil. Mas eu tenho uns 5 pares de tênis. Eu gosto de tênis.
Entendi. Mas você vai na pesquisa e tal? Você tem os históricos e tal?
Ah, quando eu posso, eu passo nos outlets, passo na loja, vejo alguma coisa.
Pode crer.
Se eu pudesse, eu teria vários carros. Eu gosto muito de carro.
Eu também, cara.
Tá bom, tá aí um hobby. Eu gosto de ficar no bomnegócio.com e no Mercado Livre, vendo as BMW Série 5. Eu tenho uma 5!
Carrão!
Puta carrão!
Carrão!
Top!
Tecnologia alemã. Foda.
Eu tenho uma 96.
E aí?
Meu,
demais!
Dá de 10 a 0 nos 2015 brasileiros. Mas bate na cara assim, ó. Pá, pá, pá!
Pode crer.
Os caras fizeram o carro há 18 anos atrás, uma puta nave. É um tanque de guerra.
É.
Confortável e veloz.
O Jeremy Clarkson, que apresenta o Top Gear em inglês na BBC, eles foram para a África. Eles foram para a África e foram atrás da nascente do Rio Nilo, que imaginava-se que era no Lago Vitória, e descobriram que era muito além do Lago Vitória. Então eles fizeram uma trajetória por estradas absurdas, países absurdos. E o carro que o Jeremy escolheu foi uma Série 5, perua. E o outro escolheu uma Subaru e o outro escolheu um Volvo. Cara, a BMW.
Não, não dá.
Foda.
Muito foda.
Um dia eu te mostro um brinquedo que eu tenho em casa.
Opa.
Feito pela BMW, mas não é um BMW.
A moto?
Não, é um carro.
Um carro.
É foda. Se eu pudesse, eu teria coleção. Porque eu venho de uma cultura, assim, meu pai, é aquele cara que no fim de semana, ele ia lá e ficava regulando o platinado com aquelas chapinhas, assim, não, tem que regular o platinado e tal, não sei o quê. Eu vou descer até Cubatão para subir com o carro, para o cano de escapamento ficar branquinho. E sabe aquele, esses caras assim,
aquele
louco?
Cuidado.
É, sim, e assim, polir o carro e tal. Era uma cultura de automóvel que veio do pai dele, que corria de automóvel, corria de carreteira e tal. Fazia entrega, tinha um carro transformado em carreteira e ia para Interlagos correr. Então é uma cultura que vem dali. E daí eu sou apaixonado, velho. Eu também fico no Web Motors. Olhando os carros loucos, assim, vou achar um Jaguar Sport 74 e tal. Eu já quase fiz cada loucura, mano.
Uhum.
Uma vez fui eu e o Criolo. e o Guilherme Held, fomos lá na Moca ver um Jaguar 74. Ia ser uma roubada, velho. Ia ser uma roubada. Uns carros com dois tanques de gasolina. Não. Uma válvula no meio. Não. Deu o cara falou assim, ó, tá, o carro tá ótimo, só não tem a válvula. Eu falei assim, então, é uma roubada.
Eu gosto, né? Muito, eu gosto muito de ler sobre os carros, né? Só. E Alemanha, top de linha, né?
Demais, cara?
Né? BMW, Mercedes.
Só.
Audi, Volkswagen.
Só.
E tem mais uma outra marca que não vem agora. No... Mas é Alemanha e Japão.
Sim.
O Japão faz os carros muito bons, mas são os carros mais simples, sim, mais tiozão.
Isso.
E já BMW e Mercedes já é carro top de linha, alto nível.
Pode crer.
E carro que tá ao alcance do seu bolso, pelo menos nos outros países aqui. Com juros de 72% ao ano, não dá.
Não dá, não dá.
Não, a menina no banco hoje, eu fui fazer um saque, ela falou assim, ó, tem um limite de crédito aqui pra você sacar, né? Eu falei, quantos por cento ao mês? Seis? Ela falou,
nossa,
6% ao mês dá 72% ao ano. Você não acha que é muito, não?
Impossível.
Aí ela ficou sem graça. Falei pra ela não levar mal.
É, quem tem que levar mal é o dono do banco.
Vai pra grupo quem quer, né?
Exatamente, é fácil,
viu, cara? Eu aprendi essa dica nos anos 80, vai pra grupo quem quer. Exatamente. A informação tá aí, meu.
Exatamente.
Porque... Os outros países aí é juro de 3, 4% ao ano, você é louco?
Obrigado.
Todo mundo tem tudo, você é louco?
Pô, teve aquele caso famoso, não sei se você tá sabendo, do cara. Diga. Do Bradesco. O cara, é o seguinte, aconteceu o seguinte. Há 20 anos atrás, o cara teve um desvio da conta dele de 4 mil reais. Isso,
brincadeira. 4 mil.
4 pau, era 4 pau, tá? Passaram-se 20 anos e ele descobriu isso. E ele foi fazer o cálculo e dava tipo 3 trilhões de reais, ok?
Em cima dos juros.
Isso, juros que o banco cobra da gente, cobra, tá? Uhum. Fez o mesmo cálculo e falou assim, ó, agora o Bradesco me deve 3 trilhões de reais. Ele foi e abriu um processo. O juiz falou o seguinte, não posso dar razão pra você, porque veja bem, né? E os outros que foram enganados,
enganado.
Eles vão ficar na mão e só você vai ganhar. Então você se fudeu. E palminhas pro Bradesco. Você acredita,
meu? Ele não ganhou nada.
Não ganhou nada, velho. O Bradesco ganhou a parada. Trilhões.
É mole?
É mole, velho. Nem a pau. Nem a pau. A coisa que todo mundo quer saber. E a Paraty?
A Paraty eu emprestei pra mãe da minha filha. Ela vendeu o carro, tava com uma situação ruim.
Hã?
Ela... Acabou com o meu carro.
Aquela Paraty, mano. Aquela Paraty.
A verde.
Nossa, velho.
Ela tá com fogo na porta. Eu falei, ô, esse carro tomou tiro, meu. Não cuida do carro direito. Mas, pô, cuida do carro, por favor, meu.
Eu saía pra ir, assim. Às vezes encontrava o Caredinho no estacionamento ali de Congonhas.
Isso.
E eu tava com um Acorde velho. Nem desse acorde porque se me livrar dele.
Não, mas
E você com a Paraty.
Volkswagen, carro do povo.
Isso! O carro do povo! Exatamente! Já era a Paraty então, mano?
Ah, já era, né, cara? Depois que você diz, ó. Depois da Paraty, eu comprei um Santana.
Você falou do Santana pra mim, que você tava apaixonado pelo Santana.
Apaixonado. Dirigi o carro, falei, pô, que carro pesado, né, meu? Pesadão.
Sedã.
Sedã, você tem que se acostumar com o carro.
Sim.
Aí eu comprei um ano atrás a BMW.
Aí ficou feliz, acabou. Ficou feliz.
Adoro o Santana.
Uhum.
Ele, tenho ele ainda.
Sim.
Dirijo ele eventualmente, dirijo ele até mais, assim, de dia. Só que ele tá com muitas multas, eu preciso arrumar o documento dele.
Sim.
Mas você dirige a BM.
É demais, né, velho?
Não dá, irmão.
Pode crer.
Não tem comparação.
Não tem comparação.
Aí eu achei, eu dirigi o Santana, achei a Paraty super leve. Eu dirigi a BMW, achei o Santana super leve.
Claro, né, velho? Mas aí você pegou um...
É um tanque.
É um tanque.
É um tanque. Foda. Meu, você tá na estrada com o carro a 200 por hora, você não sente medo, você sente segurança. É incrível.
Mas sabe que eu peguei...
Não faz um barulho.
Eu peguei esse carrinho aí que eu te falei. Depois um dia eu te mostro. E eu tava na estrada assim, né? Tava indo visitar uma cliente.
Você conhece,
inclusive. Mas deixa pra lá. Enfim, tava indo pra lá e tal. E assim, né? E é Castelo Branco, né? É. Boa estrada.
Boa, ótima.
Daí eu falei assim, ah, vamos aí, né? Daí eu pisei assim, né? Daí quando eu vi, eu tava 200 por hora. Eu falei assim, nossa, dá pra ir mais. Daí eu falei, cê é maluco, velho? tira o pé dessa merda, desse acelerador, você vai se matar e vai matar alguém. Porque o meu carro, ele é seguro, ele é legal, ele corre, ele freia. Mas os outros não!
Os outros não.
Daí eu falei, velho, tira esse pé daí, seja razoável.
Mas e o tesão que dá aí,
meu?
Tudo passando assim, ó.
Impressionante, impressionante, mas é perigoso. Não recomendo, hein? Você, meu ouvinte, cara ouvinte, jovem, ao completar 18 anos, dê uma festa.
Tem que estar com os anjos da guarda do lado, acender sempre a sua vela, com os anjos da guarda.
Para proteger quem tiver ao seu lado,
exatamente. Por favor. Mas que é um puta tesão da 200 por hora,
Vamos dar um rolê em Interlagos um dia?
Vamos.
Você topa?
Topo, fechado.
Então tá fechado.
Fechou.
Thunder e KL. Vamos ouvir um som, porra. Vamos ouvir um som. Conhece SD?
Não,
banda nova iorquina muito louca do começo dos anos 70. Incrível. Vamos ouvir um som.
Vai.
Esse programa tá demais.
Ah, ESG, cara, muito bom isso é aí, bom, velho. Vou gravar um disco deles pra você.
Por favor.
E te mando pra você conhecer, porque é bem bacana, cara. É banda tocando, mas não tem nada de parafernália, é só balanço, percussão e baixo, cara.
Simples, né? Simples.
E as minas cantando muito, né? Legal, né, velho?
Legal.
A gente tava aqui ouvindo o som e daí eu lembrei de um lance. Foi aniversário de uma banda, de um grupo de rap, liderada lá pelo Smoke e tal. Eu não tô lembrando o nome do grupo.
É, o Smoke D era o DJ.
Põe Smoke D aí, por favor.
Smoke D.
É,
quando que vergonha,
nossa,
né?
Nossa, pô, os caras. O Smoke foi um dos primeiros caras que eu vi fazendo beatbox, assim. O cara era bom nisso pra caramba. Anyway. E daí, quem fechou a noite foi o Racionais.
Certo.
E foi a primeira vez que eu vi um grupo de rap brasileiro com uma banda tocando. Uh-huh. Você lembra disso,
mano? A gente teve essa época.
95,
aí
eu acho.
É, a gente teve essa época aí.
Pode crer.
Antes de lançar o disco, né? Tava meio. Os shows estavam meio assim, como é que fala? Tedioso. E aí a gente adotou a banda. Foi um período legal.
Foi uma legal. E eu conheci o Esquilo, que tocou, acho que, percussão na banda. Ele tinha um bongô, sei lá. E eu falei assim, puta, meu, puta, que dia. Puta, será que. Daí tinha aquele lance da lembrança, né? Tipo assim, não, mas não é hora de fazer as pazes. Calma, peraí. De repente os caras não gostam de mim, é melhor ficar... Eu fiquei na coxinha olhando, cara. E eu vindo o rap, tocando com banda. Eu falei, cara, é isso aí. Por que ninguém mais faz isso, cara? Eu achei essa pedida muito legal, sabia? Você não pensa mais nisso?
Eu acho que o The Roots faz isso muito bem.
The Roots é demais!
Tem muita gente fazendo show com banda... O Emicida, o Criolo, o Jay-Z,
sim.
Muita gente fazendo show com banda.
Uhum.
Eu particularmente gosto do tradicional, toca disco.
Sim, sim.
Mas é bom incluir ao toca disco MPC, outros sons que sejam eletrônicos ali, digitais, para dar uma melhorada no show também, para dar uma incrementada. Mas eu particularmente gosto do show de hip hop. Com DJ.
Só.
Sem banda.
Só.
Todo respeito aos demais.
Só. E tem algum artista que não veio ao Brasil que você falou, pô, esse cara aí não veio por quê?
Ah, eu queria muito ver o Jay-Z, né? O Jay-Z veio pra ver a mulher dele cantar. E eu queria muito o Nas também. O Nas cantou no Lollapalooza, mas, pô, o acesso ao público do Nas, foda. Pharrell vai vir aí ano que vem também. Eu queria ver esses caras aí, o Jay-Z, o Nas. Infelizmente, o Big.
Pharrell Williams.
Foi. Pharrell Williams.
É, acho ele bom, mano.
Fudido, eu acho ele foda.
É, ele tem a manha, ele tem muita manha.
É...
E é pop e é legal.
É, eu acho que não é só pop, ele é
mas um R&B. Mas ele atinge R&B. A massa, cara. Ele atinge a massa,
não, ele, então, ele atinge a massa, isso, mas é legal, eu não, velho, considero... Eu não vejo pop, é uma música muito bem feita que virou, que explodiu, entendeu? É foda.
É pop no sentido de ser popular.
É, não, ok.
Saca?
Ok.
É. A gente vai fazer agora um Top Thunder.
Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai.
Cadê?
Vamos ao Top Thunder.
Cadê?
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Agora o bicho vai pegar. Não vai não. Na verdade, assim, a gente pega, sei lá, um assunto ou dois pra gente falar. Porque assim, são assuntos que são, às vezes, polêmicos, às vezes são estranhos.
Mamilos.
Às vezes são sei lá o quê. São o quê?
Mamilos polêmicos.
Mamilos?
Mamilos polêmicos.
Vamos falar dos mamilos de Leandro e a mim, por exemplo. Ele tem quatro, né? No caso. E assim, nunca. Isso já te atrapalhou de alguma forma?
Não, causa uma estranheza no primeiro momento, mas depois. Uhum. Depois dá, é um charme, né?
Porque na verdade a gente não ia falar dos seus mamilos.
É, não ia.
Não ia. A gente ia falar da braçadeira no Neymar. Que hoje o Neymar. Assim, tem uma polêmica do Thiago Silva, né, Chico? Que o Thiago Silva ficou chateado e sentou na bola e chorou porque ele não era mais o capitão da seleção brasileira. E daí ele foi na imprensa e falou assim: eu quero minha braçadeira, não é justo. E daí não rolou. Bom,
mas um cara que se recusa a bater os pênaltis no jogo importante, numa Copa do Mundo realizada no país dele, e vai lá e senta e chora, não dá pra ser capitão. Né?
Então, mas daí ele perdeu.
No mínimo, não dá pra ser capitão.
Mas ele ficou. Ele tem um biquinho, mas ele ficou com um bico gigante. Falou assim: ah, não é justo, não é legal, eu vou falar com ele.
É, o chiliquinho dele não foi ainda. Não foi pior legal, ainda.
Pegou mal.
Mas o chilique ainda mostra, corrobora. Agora mais ainda que não dá para ser capitão da seleção.
Mas teve um grande momento, não ter sido pro Galvão Bueno, seu amigão.
Qual?
Seu primo. Galvão.
Quem?
Bueno, Galvão Bueno. Bueno.
Não tem mais o cachorro aí, Leandro?
Não tem.
Sabia
mais.
Que tem o cachorro Bueno, né?
É, cachorro.
Você nunca viu falar do cachorro Bueno?
Cachorro.
Você já viu a briga dele com o Renato Maurício Prado?
Ah, vive!
Que ele vai acender a mão, ele.
Eu lembro disso, né? Mas enfim, daí teve toda uma polêmica, daí assim, daí o Neymar foi substituído no jogo. Pegou a abraçadeira e atravessou o campo inteiro e botou no braço do Thiago Silva. Você acha que aí selou a paz na seleção brasileira?
Esse drama, esse drama do Brasil, drama, né? Esse chororô, essa viadagem. Não gosto aí, mano.
Olha aí, Fernando Toroide, até no futebol.
Mas só fazer um advogado do diabo aqui.
Faça.
Ele se mostrou um bunda mole durante a Copa do Mundo. Sim. Ele realmente não é o meu capitão para minha seleção, mas...
Nem da minha.
Ele também só respondeu a pergunta, sabe? A gente também tá tão acostumado a ver as pessoas responderem sempre as mesmas coisas, que quando o cara responde com um pouquinho mais de sinceridade, o jornalista também não tá preparado para interpretar aquilo de uma maneira mais suave, sabe? Entendi. Ele só respondeu que não tá feliz, também não é para virar manchete de jornal.
Mas virou.
E acabou virando.
Virou, e daí o grande momento do jogo de hoje... Foi passar a abraçadeira.
Ah, que teatro, né?
O que você acha?
Que bobagem.
Foda-se! Vamos ligar o foda-se, então. Muito bem, o próximo tópico é um pouco mais sério. Neste domingo, acho que foi domingo, teve uma passeata na Avenida Paulista.
Não, foi um sábado.
Ah, foi sábado. Boa. Tava lá?
Não, mas ótimo. Teve quinta uma passeata e teve sábado antítese da passeata de quinta.
Não, na verdade a quinta foi uma preparação pra dizer, ó...
Iremos.
Seguinte, hein, velho. Vocês não são o Brasil. A gente tá aqui. Daí no sábado teve a grande passeata, onde alguns manifestantes se colocaram
grande
assim.
Peronomútil, né?
Sim. Eles se colocaram lá, assim, tipo assim, ah, chega dessa corrupção, chega da corrupção e tal. E aí algumas pessoas ergueram placas, isso estava pela intervenção militar. Kleber Lelis
Simões.
Simões. Por favor, sua opinião.
Não, o Brasil está dividido, né? Tem muita gente com essas ideias mesmo de voltar à ditadura. Tem muita gente pensando nisso. É. O Brasil está dividido. Eu acho que seremos uma nação daqui uns 50 anos, 40, talvez.
Sei.
Vou repetir de novo. O país está dividido,
porque
está todo mundo vendo o que está acontecendo.
Sim.
A taxa de inadimplência ao voto está crescendo cada vez mais.
Uhum.
As pessoas, elas nem estão votando nulo, elas não estão indo votar.
Isso.
Depois esse número está no patamar, está na média de 20% da população do Brasil. Exato. E isso não é divulgado.
Uhum.
Esse número tende a crescer, tende a aumentar. E esses inadimplentes, essas pessoas que optaram por não ir votar, elas estão formando inconscientemente ou conscientemente, com todas as suas energias, estão formando uma pessoa que realmente vai querer mudar o país.
Entendi.
Que essa pessoa, para mim, ela tem que estar disposta a morrer.
Uhum.
E eu acho que isso vai acontecer daqui a um médio prazo, vamos dizer um médio prazo, 30 anos.
30 anos.
Aproximadamente.
De transformação.
Eu acredito
lenta,
nisso.
Gradativa.
Pode ser uma utopia da minha parte, sei, mas é uma coisa real. A inadimplência está aumentando cada vez mais.
Sim. Você acha que, por exemplo, se fosse o voto não fosse obrigatório, Chico, você acha que ia ser melhor para o país?
É uma boa pergunta, viu? Nós não estamos acostumados ainda, né?
Eu acredito que sim, porque daí quem vai votar é quem acredita.
E na maioria dos países do mundo, o voto não é obrigatório. No Brasil depois da Constituição de 88, porque a gente vinha de 24 anos de ditadura, o pessoal não votava, né? E aí, na Constituição de 88, quiseram pôr a obrigação do voto para fazer com que as pessoas se habituassem a ir votar, ter o dever cívico, nas urnas, escolher o presidente, o governador, o deputado, o parlamento.
Você acha que é cedo, então, para abolir?
Não, acho que não é cedo. Acho que já se passou muito tempo. Acho que as pessoas já têm essa consciência política. E a pessoa é livre de ir votar ou não. Acho que não tem que mais ter essa obrigatoriedade. Acho que já passou essa fase. Porque isso foi feito para ser um negócio transitório mesmo.
Eu acho que as pessoas gostam de escolher. Elas curtem escolher várias coisas. As pessoas votam na Fazenda, as pessoas votam no Big Brother, as pessoas votam no Masterchef, as pessoas votam, elas gostam de escolher. É que me parece que sim, chega um momento assim, que existem duas opções que talvez não sejam as ideais. E elas falam assim, entre esses dois aí eu não quero. E daí, 3,70, a política do 3,70, que é o preço que você paga para não votar. Você vai lá e paga 3,70 e fala assim, isso aí eu não vou me envolver. Então, fica essa reflexão.
Posso falar só um pouquinho?
Você deve.
Eu acho que se nós estamos na democracia, por que, que o voto é obrigatório? Eu acho que é uma ditadura meio disfarçada que te obriga a votar.
Sim.
E te cobra se você não vai votar.
Uhum.
E isso faz parte do plano para manter as pessoas votando. E mesmo
manter o sistema.
Manter a briga de classes, que é essa briga que está acontecendo, né? E manter o povo iludido.
Sob controle.
Sob controle. Então, é, o voto ele não tem que ser obrigatório, o voto é você que decide ir votar, como nos, nas grandes nações. Por outro lado, o Brasil está longe de ser uma grande nação. Nós somos colônia ainda, certo? Vai para grupo quem quer, né? Existe um abismo entre a pobreza e a riqueza.
Ainda existe.
É um abismo muito grande, né? O país que tem a maior carga tributária do planeta, ok? E tudo isso que é cobrado da população e que a população paga... quieta, porque não tem a educação na frente. Só. Claro, o que se esperar de um país sem educação?
Ignorância.
Pessoas ignorantes, que não sabem das coisas e que aceitam. Robôs, ok? É a real Matrix, Matrix verde e amarela.
A gente está aqui para tentar refletir sobre essas coisas e assim, relaxar um pouco também.
Pode estar surgindo esse candidato agora nos ouvindo.
Oh, sem dúvida que pode.
Por que não?
Lógico.
As coisas acontecem assim, não é verdade?
Exatamente. Exatamente.
Então, só para fechar.
Isso dá
pra controlar.
Não dá. Fecha aí.
Só para fechar.
Fecha.
Uma grande nação, ela tem prioridade. Educação de alto nível para todos.
Isso.
Preto, branco, amarelo, pobre e rico. Ok?
Sim.
Investimento pesado em tecnologia. Certo? É. Os nossos carros são ruins, nossos tocadiscos são ruins, nem tem. A gente não tem mixer aqui.
Não tem.
Os nossos tênis são horríveis, as guitarras são ruins.
São.
Ok? Não temos computadores.
Não.
Ok?
Isso.
Investimento pesado em tecnologia. Abaixar drasticamente a carga tributária, impostos, juros bancários, juros de cartão de crédito, etc, etc.
Sim.
Certo? E reformular a Constituição, que está totalmente ultrapassada.
Reforma política foi uma promessa da presidente e o vice parece que não gostou da ideia. Anyway...
Que é o vice, né?
Ninguém apresentou plano de governo nenhum. Foi um xingando o outro, irmão.
É.
Ridículo, horrível. Horrível!
Foi meio pesado.
É isso mesmo. Mas a gente está aqui para refletir, né?
Vamos deixar leve? Não, nós somos os divergentes, cara. Porra.
Aí, Kleber, eu queria agradecer a presença dele, ele mesmo, Matias Kleber Pinto. Obrigado, amigo, obrigado por ter vindo. Chico Malta,
valeu também.
Demais, Chicão,
valeu,
obrigado por ter vindo, meu velho.
Sempre.
Tem aniversário da rádio, é isso? Vai ter uma festinha da rádio.
É, mas não é pra chamar o público.
Não, mas
aqui só cabe 50 pessoas.
Tem que chamar também. o Kleber, que é
sim, Kleber tá convidado.
Chama nós,
tá,
liga nós. Leandro, obrigado por ter vindo, meu velho. Valeu,
obrigado.
Boa sorte amanhã no seu jogo, do seu time.
Nos jogos, tem basquete e tem futebol amanhã.
Vai dar certo, velho, acredita.
Obrigado, Thunderbird.
Thunderbird,
fui ensinado na vida de que quando a pessoa quer ser ouvida, ela precisa falar pouco. Estamos na frente de uma figura na música brasileira que mudou a história de toda uma geração musical. Ele poderia estar todo dia em todas as TVs, em todas as rádios, falando. Mas ele prefere falar só na hora certa. É uma honra pra gente que ele fale com a gente, como falou nessa última hora,
é, né, Tander? Obrigado, Kleber, por você ter vindo, meu velho.
Prazer.
Pô, nunca vou esquecer quando eu chamei vocês pra ir no meu programa da Globo, vocês falaram assim, não, aí não.
Pô, agora, você já saiu, eu posso falar.
Pode.
Você sabe que é com todo respeito, não leve a mal. Porra, quando eu vi você lá, eu falei, não, Tander.
Que merda, né?
Cara.
Que merda que eu fiz.
Tudo não tem nada a ver com você. Aí você voltou, eu falei, ele voltou. E aí me tiver foda, aceita de volta, né? Achei louco.
Obrigado a todos, amigos.
Obrigado,
a gente tá aí de volta. Valeu.